Pedro, obrigado pela presença, bom dia.
Bom dia, um abraço a todos, obrigado a você pelo convite.
E antes da gente falar dessa etapa derradeira da Fórmula Truco, o senhor torce para que time? Tem um time de preferência ou não?
Ah, o melhor que tem hoje no Brasil, disparado. Palmeiras. Palmeiras desde. Aliás, é toda a família, né? Tinha só o Davi que era flamenguista, mas depois que ele não gosta do Tite, o Tite foi para lá e virou palmeirense. Já deu sorte, já ficou campeão também. Então agora é toda a família palmeirense.
Toda.
É, palmeirense.
Título, bicampeonato, que título, hein, seu Pedro? O Botafogo estava lá, chegou a ter 14 pontos de diferença e o Palmeiras parece que tinha saído do campeonato, voltou com uma boa performance nas últimas partidas e conquistou o título. Impressionante, né?
É, o Palmeiras tem tudo bem feito, né? O plantel muito bom, tem reservas à altura, e tudo isso ajuda. Ele tinha banco, como você fala no gíria esportivo. E na hora H ele pôde usar tudo isso aí e deu tudo certo. É um time bem estruturado hoje no Brasil.
Abel Ferreira treinando bem aqui.
É, o treinador, a própria presidenta lá, que investe bastante também, que milagre ninguém faz. Então está realmente, é um time hoje a ser copiado o modelo dele, porque deu certo.
O Cláudio, um forte abraço para o Pedro Mufalto. Falta o título mundial para o Palmeiras. Palmeiras conquistou em 1951, mas tem gente que não reconhece muito, né? Falta o Mundial pro Palmeiras.
Vai ficar. Isso que fala isso é corintiano, viu? Que eles têm ciúme, porque eles não ganham nada e ficam porque o Palmeiras não tem Mundial. Mas não, isso não quer dizer nada. Portanto, o Mundial é um jogo só. Aqui o Palmeiras faz uma estratégia para disputar um campeonato. E aí ganha, né?
E aí o Mundial ultimamente tem tido aí a semifinal, né? E agora parece que vai ampliar um pouco mais. E falando em Mundial, aproveitando a presença aqui do seu Pedro, porque o Pedrinho que está à frente aí, juntamente com uma equipe de empresários, comandando o futsal. O Cascavel, o futsal, pode conquistar o Mundial hoje lá em Foz do Iguaçu. Expectativa grande também.
É, eu não acompanho muito. Essa já é a parte do Júnior que acompanha mais aí. Mas o Cascavel também já bicampeão sul-americano, ganhar do Boca lá em Buenos Aires, sabe, qualquer, nem para jogo de gude lá, acho que é difícil ganhar do Boca lá, e o Cascavel ficou bicampeão lá, então é um time bom, agora perdeu pro Atlântico também, que é um time bom,
tá semifinal.
Já tá fora perdeu na semifinal, mas chegou também na semifinal, e hoje é hoje o jogo, então vamos ver lá o que acontece, espero que dê certo, mas é difícil.
Daqui a pouquinho nós vamos a Foz do Iguaçu, vamos conversar com o João Passos, o presidente do Cascavel Futsal, hoje contra o Palma, campeão da Europa, Palma da Espanha, é a final da Copa Intercontinental. Expectativa realmente muito grande, inclusive a Colmeia transmite, que é aqui do mesmo grupo das organizações Renato Silva, Rádio Colmeia, a partir das 8 horas da noite, transmitindo a decisão da Copa Intercontinental. Cascavel Futsal em busca dessa conquista inédita. Já foi campeão paranaense, campeão 7 vezes, campeão da Liga, campeão em 2021, bicampeão, como disse o Pedro, da Libertadores da América e agora em busca do Mundial, dessa Copa Intercontinental. Mas vamos falar de automobilismo. Como é que está o coração? Como é que está a parte física, emocional? Está chegando o dia e o senhor pode ser campeão aos 83 anos?
Não, está tudo em ordem, tudo, coração, tudo, está tudo calmo. Lógico, tem, não, mas tem, você não fica nervoso. Lógico que tem que ter uma adrenalina, um certo nervosismo, quando você até da largada. Mas que se não tiver esse tipo de, não tem emoção. Você também precisa, a gente também é de carne e osso e sofre emoção também. Mas eu estou bem preparado, fisicamente lá em Campo Grande, por exemplo, foi um teste muito forte, estava muito calor, a corrida foi pegada e eu não senti cansaço nenhum. E também, pelo que eu sinto, acho que os reflexos ainda estão em dia, dá dando para administrar bem. Então, lógico, é uma corrida, não ganhei nada ainda. O campeonato está ganho, não tem nada ganho, até porque o meu concorrente mais próximo é o Taio Agostini, o Rogério, ele é o campeão do ano passado. Anda bem lá, andou junto comigo do começo ao fim. E aqui também tem outros carros também, outros caminhões, que lá deu azar, andaram se enroscando, outro teve problema de motor, que também são bastante competitivos. Mas eu não estou muito preocupado em ganhar a corrida. Eu estou preocupado agora, tem que ter cabeça para administrar o campeonato. E eu não preciso chegar entre nem os três primeiros para ser campeão. Mas eu vou ter que tomar cuidado, por exemplo, para preservar o equipamento, para poder pontuar, para ganhar o campeonato.
E para situar aqui o ouvinte, seu Pedro está com 241 pontos, o Rogério Agostini com 205, a diferença é de 36 pontos, quer dizer, uma vantagem considerável.
É, lógico, é melhor do que ter pouca vantagem, né? Então você depende de poucos pontos. Mas corrida é uma caixinha de surpresa muito forte. Por exemplo, a primeira corrida foi em Rivera, no Uruguai. Eu larguei em segundo, largou primeiro, estava seguindo ele, nem pensando ainda de dar uma apertada. Daqui a pouco nem viu a mancha de óleo. Quando pegou, não consegui mais segurar, uma curva de médio. E bati lá forte, acabou a corrida e ele ganhou o campeonato. Coincidentemente, hoje ele é meu oponente direto. Então, a corrida é assim mesmo. Mas tu foi tomar todo cuidado, o Dico aí, que é o chefe da minha equipe, ele é muito cuidadoso, muito competente. Ele abriu o motor, ele abriu o câmbio, trocou toda a parte de freios, ele olha todo que é o detalhe para evitar uma surpresa na hora da corrida. Então ele está tomando cuidado todo especial. Mas sempre eu digo, um veículo de competição nunca ele trabalha no seu regime normal de uso. É sempre, por exemplo, um caminhão que na aceleração máxima está a 1.500 giros, ou a gente anda a 3.000 giros, então o dobro de giro do motor, tudo isso é mais fácil de haver uma quebra.
E são quantas etapas nesta temporada 2023?
São 9 etapas, mas valeu 8, porque essa, por sorte minha, lá no Uruguai, como era outro país, não contava ponto para o campeonato brasileiro. E o campeonato aí, que não é bem brasileiro, é um campeonato mais da região sul, e ele, então, não contava pontos lá, senão agora eu estaria inverso, ele estaria na frente e eu estaria atrás. Porque eu também tive algum probleminha em corrida, que nem em Londrina, porque também esperava, travou a caixa da direção e saí lá, ainda pontuei mais ou menos, mas tive dificuldade, como teve outras corridas também.
E dessas etapas, quantas vitórias?
Olha, eu não lembro direito agora, a gente vai contando os pontos, mas acho que eu ganhei 3 corridas.
3 corridas.
3 corridas, das 8.
Uhum. E amanhã tem os treinos livres? Hoje é quinta-feira, não tem nada.
É, amanhã tem o treino livre, que é a partir das 14 horas, daí sábado já a partir das 10 horas, aí acho que é 3 horas, 15 horas, tem o classificatório para as posições de largada. Então, e a corrida daí domingo, meio-dia já começa, mas a gente tem que 11 e 10 já tem que ir para o grid, que é o alinhamento. E aproveitar, Zé Roberto, também convidar o público e dizer que vai ter uma arquibancada hoje em frente aos boxes, que a organização do Gilberto Hidalgo, ele contratou essa arquibancada, está lá montado, para onde o pessoal vai ter mais conforto. Então, os ingressos que estão vendendo, até no ingresso fala alambrado, mas tem arquibancada lá também. Então, vou convidar o povo para ir para lá, o cascavelense, quem não é de Cascavel, da região, precisa de torcida. Porque se eu fui lá e não tiver ninguém, eu vou levantar o pé. Não, ninguém quer ver, a gente corre para a torcida, a gente corre para pessoas que gostam de automobilismo. Mas se não for ninguém, então ninguém está gostando. Aí vamos levantar o pé e não evitar de ter algum problema com o caminhão. Mas eu espero, pelo que eu estou vendo aí, sentido pela assédio que eu estou tendo aí, vai ter bastante gente. Esperamos um grande público e espero fazer uma grande festa. Espero comemorar com todos se eu ganhar o campeonato. Senão vamos chorar junto e vou me consolar lá se eu perder o campeonato. Mas eu acho que está, no caso, está mais propenso eu ganhar do que perder. Isso que eu espero que aconteça.
E o senhor deu uma olhadinha nas condições climáticas, como que deve ser o domingo? A prova primeira às 12 horas, meio-dia.
É, a prova começa meio-dia. Como eu falei, 11 qualquer coisa, a gente vai para o grid. Uhum. Mas chova ou faça sol, a corrida vai sair igual. Uhum. E não adianta escolher. Se é ruim para um, é ruim para todos.
O senhor prefere correr no seco ou correr na chuva?
Ah, sempre no seco, eu não digo que eu prefiro. Eu gosto de correr também na chuva. Mas, por ser em Cascavel, o público na chuva vai sofrer. Uhum. Eu prefiro que esteja um tempo bom e que dê para todo mundo assistir tranquilo, fazer lá seu churrasquinho, passasse o dia lá e que seja um grande espetáculo. E sempre na chuva, daqui a pouco o espetáculo é melhor, porque mais rodada, mais escapada, mas o povo sofre mais por causa da chuva que está caindo, né? Mas eu espero que o tempo esteja bom.
E não vai estar tão quente como na última temporada, na última prova. A última prova foi a última que estava bastante calor?
Tá, olha, parecia uma sauna, estava em torno de 40 graus. Mas na pista, o vento que vinha, aqui em Cascavel, ainda é mais alto, tem um vento mais fresquinho. Lá era um vento, o vento estava mais quente do que ficar na sombra. Então a gente era muita temperatura, aí teve que administrar, inclusive levantando o pé em algumas ocasiões, para evitar a quebra do motor, que o motor sempre ia acima da temperatura. Mas aqui em Cascavel é difícil de ter esse problema, porque primeiro que a pista também é mais velocidade e refrigera mais o caminhão. Mas sempre o calor é mais desgastante.
O Rony está perguntando, como que eu faço para adquirir o ingresso e qual o valor do ingresso? Onde que as pessoas encontram o ingresso?
Olha, todo o Mufatão e o Super Mufato tem ingresso para vender. O ingresso é R$50, até eu conferi antes de vir para cá. Esse ingresso está escrito alambrado, mas vai para arquibancada também, alambrado, porque antes não tinha arquibancada. Mas agora se contrataram uma arquibancada. E depois tem, acho que tem paddock, que é 150, mas o ingresso normal é R$50.
Laurio, Pedro Mufato é um orgulho para todos nós cascavelenses e vai ficar com o título, não tem para ninguém, diz aqui o Lauri. Quem mais está participando? Sandro, parabéns ao seu Pedro, realmente muita determinação aos 82 anos. Tem 83, né? Corrigiu o Sandro aqui, são 83?
83, eu nasci em 1940, né? Então é fácil de lembrar.
Fácil. Sandro, pode colocar mais um na conta aí, 83 anos. E com 83 anos disputando o Dirceu. Obrigado, Dirceu, interagindo aqui com a CBN, sempre ligado na CBN. Parabéns ao seu Pedro e estarei lá no autódromo. Vamos torcer sim. Ó, o Dirceu está dizendo que vai torcer sim.
Opa, já tem um torcedor.
Já apareceu mais
um. Tá me animando mais já.
Mais um torcedor. Eu gostaria de saber, com o calor, o caminhão resiste menos, é isso, se estiver muito quente? Bom, não vai estar tão quente. Foi em Campo Grande que fez esse calor de 40 graus?
Foi, Campo Grande.
Aqui não vai estar tão quente assim, mas ele quer saber, o caminhão, quando está muito calor, o risco de quebrar é mais fácil?
Ah, lógico, você tem o limite, você sabe, você está vendo a temperatura, você tem que levantar o pé, que ele pode, passando a temperatura, ele vai explodir a água, pode fundir o motor. Então tem que saber administrar, e por isso que a gente é piloto, você tem que estar de olho, principalmente nesses dias na temperatura. Lá em Campo Grande, por exemplo, tive que levantar o pé em determinados locais, que eu não perdia muito para o meu oponente. Tanto é que acho que ele forçou um pouco e ele teve problema no final, ele terminou a corrida se arrastando. Acho que mais um pouco, mais duas, três voltas, ele quebraria o caminhão.
Marcelo, parabéns ao seu Pedro, além de um ótimo piloto, é palmeirense, então está tudo certo. Que é palmeirense. O Vanderlei lá de Toledo. Pedro é uma lenda viva do esporte brasileiro, grande pessoa. Lá em 1978 fiz as primeiras entrevistas com ele. É o Vanderlei Greif, né?
Jornalista. Ô, Vanderlei Greif, um grande abraço para você. Grande jornalista, trabalho sempre muito sério. Um grande abraço, Vanderlei.
Tá lá em Toledo. Vanderlei, obrigado também por nos acompanhar. Quem mais está ligado aqui? O Júlio. O Pedro Mufato já ganhou, não tem para ninguém. Se ele ficar fora da prova, ele ganha igual, porque... dependendo, né? Se o Rogério chegar em primeiro, se o seu Pedro ficar fora da prova, e o Rogério precisaria ficar em terceiro, em segundo. Segundo ele já não conquista o título.
Não, não, ele tem que ganhar.
Ele tem que ganhar.
Tem que ganhar. Mas isso não pode contar nada. Tem que já ter um dinheiro. Não, vou fazer uma faixa. Não apareça com faixa lá que eu vou te prender. Lá, assim, dá um azar desgraçado. Vamos primeiro ganhar, depois vamos comemorar. Porque não tem nada a ganhar. Eu sempre falo, se faltasse um ponto, eu tenho que fazer 6 pontos para ter um ponto a mais do que está faltando. 6, 5 ou 6.
Então, enfim, chegando em 9º, 10º, de repente já dá para ficar com o
já título. Dá, mas é como eu falei, para chegar aí não é difícil. Agora, o problema é que pode quebrar. Pode haver uma quebra e a gente pode ficar fora.
Muito obrigado aqui também ao Telmo. Telmo, obrigado pela audiência. O Kleber, as mensagens não param de chegar. O Kleber diz, fala pro seu Pedro que eu vou estar lá também. Kleber tá dizendo aqui, gostaria de saber do seu Pedro, você vai participar na temporada que vem ou ele vai encerrar a carreira? Acho que o seu Pedro já falou aqui outra vez que não vai mais anunciar fim de carreira, é isso?
Não, acontece o seguinte, esse caminhão, por exemplo, eu já vou entregar na pista, está vendido já.
Ah, já está vendido.
Já está vendido, já me pagou quase a metade já, que é o Fontanella, que está correndo na Truque também, que tem um caminhão bom, e agora também ele vai melhorar. E tá, o Dico está fazendo outro caminhão, mas eu também não vou falar mais nada, que o outro também está vendo. Se vender, eu não corro. Agora, se não vender, é capaz, mas não quero mais falar, porque daqui a pouco me aposentei, faltei com a palavra e voltei e recaí, mas vamos terminar a temporada, depois a gente vai ver o ano que vem o que vai fazer. Mas o Dico está fazendo outro caminhão, ele não para nunca, né? Ele está sempre fabricando.
Ademar também nos acompanhando, Jorge Guirado, conhece o Jorge Guirado?
De vista. Ô, Jorgeão, um abraço.
Jorge Guirado, diz que o caminhão é muito bom, o Pedro é muito bom, mas o caminhão também é muito bom. É verdade isso?
Não? Lógico que tem que ser bom. Não pode... A minha equipe é boa. Até quando me perguntava, eu tenho praticamente 10 pessoas trabalhando na equipe. Só engenheiro eletrônico são 2 que cuidam da parte eletrônica. Depois tem o Dico e o Lucas, que cuidam da parte mecânica. O Joel e mais o auxiliar dele faz a parte também de visual, que tem que ser bom e bonito também. Então, meu equipamento realmente é muito bom. A turbina que nós estamos usando é resistente. Espero também que não quebre, né? Porque se quebrar a turbina, você fica fora. Até hoje eu não quebrei uma turbina ainda. Então, realmente o equipamento, eu não estou fazendo milagre, não. Eu estou fazendo a minha parte, mas a equipe está fazendo e o equipamento também é bom. Apesar de que muita gente descartou Scania, mas eu tenho uma equipe de engenheiros eletrônicos que ninguém tem. Isso que está me dando essa disponibilidade de um equipamento bom.
Roberto Pelizetti, mudei meus planos de aposentadoria depois dessa. Entendeu, seu Pedro? O que ele quis dizer?
Ah, entendi, porque tem gente que se aposenta criança ainda, né? Eu mesmo, fora isso aí, também no meu trabalho, eu continuo trabalhando igual. Agora, porque eu estou mestre de obra lá no West Side, melhorando o estacionamento lá, tenho ficado lá quase o dia todo. Eu gosto de fazer as coisas. Eu não faço nada por lá, eu gosto de fazer as coisas. Mesma coisa quando eu vou para a fazenda, eu pego no batente lá, não porque eu preciso, mas eu gosto de fazer as coisas, eu gosto de trabalhar.
Daniel, quero deixar o meu abraço para o Pedro Bufato. Irei também ao autódromo. Não comprei meu ingresso ainda. R$50 na rede Mufatão. Daniel está dizendo o seguinte: parabéns também para. Ah, ele está falando aqui do. Ali do espaço que foi feito, o museu. Diz ele que ficou espetacular. Ele vai cedo lá e ouve o Galvão Bueno narrando a vitória do seu Pedro. Fica ali rodando, é isso?
É, aí o seguinte, até o Zé Neri, que é um grande editor, ele fez um trabalho ali, ele pegou ali umas 100 cassete que eu tinha lá, DVD, e deu uma resumida e tirou umas partes e coloca ali, deixa rodando ali para o pessoal ver ali. Então, também quem for lá vê isso aí também. E o museu, fomos juntamos umas coisas lá e colocamos lá para o pessoal ver. E tá, olha, está tendo um sucesso surpreendente, eu não esperava. Eu falei, olha, acho que pouca gente vai ver, mas toda... Todo o pessoal da cidade que eu falo, olha, eu não fui ainda, mas eu quero ir. Então, realmente está sendo interessante. Até porque, acho que é porque isso é Cascavel, automobilismo. Aqui nós temos tudo de automobilismo, jornalistas, narradores, produtores, enfim. Cascavel realmente é o mundo do automobilismo. Você começar a analisar aqui, desde fotógrafo especializado, enfim... Começou pelo Sérgio Sanders, e hoje é narrador, não vou nem citar aqui que eu vou esquecer de alguns, narrador de automobilismo que começaram em Cascavel, a produção, o pessoal que se formou hoje para fazer imagem, é tudo de Cascavel, gente. Isso aqui é um patrimônio que nós temos aqui graças a esse autódromo, graças ao automobilismo que aqui tem. E eu, modestamente, faço parte e hoje, casualmente, estou disputando um título no campeonato.
Valdir, espetacular esse museu, não sabia que o Pedro tinha... todo esse currículo. Olha só, a pessoa mora aqui e às vezes, por isso que é importante esse museu, porque reúne tudo ali. De repente a pessoa sabe isoladamente de alguma outra informação, mas ali tem tudo. Quer dizer, fica fácil para entender a trajetória do seu Pedro no automobilismo.
Eu sempre fiz, como eu falei, eu sempre fiz automobilismo por prazer. Fiz automobilismo para todos, nunca fiz só para mim. Então, por isso que talvez tenha conseguido fazer um sucesso.
O Elias, lá do Floresta, o seu Pedro vai comemorar como o título? Elias, tem que esperar o homem ganhar o título. Mas o senhor já programou como vai
não
comemorar?
Não programei nada, isso seria absurdo. Já imagine programar tudo e não dá? Que coisa chata, que ridículo. Não. Vamos com calma, vamos primeiro ganhar, se possível, e depois nós vamos comemorar. Com certeza a gente vai comemorar, mas nada de pensar em nada. Não deixei fazer nada. Até que tinha algumas pessoas querendo fazer alguma coisa. Falei, gente, primeiro deixa chegar. Não fica me perturbando. Eu quero primeiro fazer a corrida.
Herbes Vieira, vamos ler mais uma mensagem aqui. Dezenas de mensagens, viu, seu Pedro? É o carinho que as pessoas têm para com o senhor. O seu Pedro Mufato merece ser homenageado com uma estátua no autódromo. Ele é responsável pelo automobilismo de Cascavel. Um abração ao seu Pedro, doutor Herbes. E o museu ficou um espetáculo. Doutor Herbes Vieira, conhece? Advogado?
Não, eu já ouvi falar, mas não. Talvez eu conheça, mas a gente conhece tanta gente que não lembra.
Uma estátua no autódromo, é para
tanto? Não, isso aí é para gente famosa, gente importante, Ayrton Senna, Piquet, esse pessoal aí. Não, eu não tenho que fazer estátua. Aliás, eu fiz duas figuras minhas lá, no que está no museu lá, que foi feito. Mas quero também dizer para essas pessoas que já confirmaram que vão no autódromo, muito obrigado. E se tiver oportunidade, vamos lá, vamos bater uma foto. Se tudo der certo, vamos lá, a gente vai ficar à tarde lá. E espero que realmente vá bastante gente, até porque quanto mais público for para o autódromo, mais eventos virão para Cascavel. Isso hoje é, acho que é um orgulho, a autoestima do cascavelense, também no nosso autódromo ele está presente.